Metal FM.
7h25, estamos de volta aí com Vila Bela em Pauta. E agora nós já vamos dar início à entrevista. O programa Vila Bela em Pauta recebe nos estúdios da Primeira Capital a senhora Irlene Renata, secretária municipal de Educação de Vila Bela, entrevistada hoje com o tema Educação em Vila Bela. Secretária, seja bem-vinda. Muito bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, por estarmos aqui com saúde, graças a Deus. E agradecer a vocês, né, pessoal aqui da Rádio Primeira Capital, pela oportunidade de estarmos mostrando como que anda a nossa educação no município.
Com certeza. Estamos aqui também com o Jones, que sempre tem nos auxiliado, nos ajudado aí. Ele que é o nosso diretor artístico. Secretária, a primeira pergunta, a creche Tia Anastácia, mesmo após um TAC firmado entre a Prefeitura, Secretaria de Educação e Ministério Público, de acordo com reclamações que se tornaram públicas, continua apresentando problemas com itens básicos. A secretaria, o que tem a dizer?
Então, Heber, a gente não tem TAC firmado com o Ministério Público. O Ministério Público nos mandou um TAC, né, para que possamos fazer esse compromisso, nós enquanto município, e ele fez o apontamento, porque eles mandaram os técnicos lá para a creche, para poder fazer a avaliação do que seria feito na creche, o que deveria ser feito na creche. Como a gente já tinha feito alguns reparos, nós respondemos o Ministério Público quais os reparos, em cima do que ele nos mandou, quais os reparos que já tinham sido feitos. Respondemos e, junto com a resposta, nós anexamos a nossa planilha orçamentária, porque a creche ela foi entregue em 2011 pelo FNDE e ela foi entregue inacabada. O município recebeu, o município usou, tipo assim, foi usufruindo, né, nesse decorrer do tempo da creche, mesmo ela tendo sido entregue inacabada. Eu diria para você que ficou faltando 60%, ela foi entregue 60% conforme o projeto. E aí a gente já tinha feito no início do ano, assim, logo que nós assumimos a gestão, nós solicitamos ao FNDE, né, todo aquele processo burocrático para a gente poder tentar finalizar o que fazer, porque são problemas que não são de agora, né? E aí o FNDE fez os apontamentos, nos encaminhou e juntamos com mais um apontamento do Ministério Público e fizemos uma planilha orçamentária do que ficaria para resolver. Assim, nós recebemos, quando a gente respondeu o Ministério Público sobre o TAC, nós anexamos a nossa planilha orçamentária. O custo para a reforma da Tia Anastácia, porque ela deve ser adequada justamente conforme o projeto do FNDE. Aí eu tenho aqui, né, eu posso até deixar com vocês, eu tenho aqui toda a documentação, a planilha orçamentária que a gente tem que arrumar conforme o projeto, ela fica em R$1.226.933,34. Então, assim, a Secretaria Municipal de Educação não tem nenhum TAC ainda firmado com o Ministério Público devido à resposta que nós demos apontando o que já foi feito e o que a gente está pretendendo fazer, qual que é o planejamento da Secretaria em relação. Então, assim, a creche Tia Anastácia, ela é uma... Como é que eu vou dizer? Ela é um problema constante, porque é uma creche que foi construída dentro de um lago, praticamente. Lá é uma creche úmida. Só para você ter uma ideia, a creche Tia Anastácia e a creche Primeiros Passos, elas foram entregues inacabadas, as duas com o mesmo problema. Por que lá no aeroporto não dá tanto problema? Porque é um local mais alto, a construção, o local onde foi construído, o aterro, eu acredito, eu não entendo muito bem, mas o aterro, né, ele favorece. Então, assim, não é só a creche Tia Anastácia que tem problema, que foi entregue inacabado. É a Tia Anastácia e também a creche Primeiros Passos lá do Jardim Aeroporto.
Secretária, só para fazer uma perguntinha básica aqui, eu não tenho aqui, mas com certeza nós devemos ter registrado. Se não me falha a memória, nós trouxemos logo depois dessa visita, desses apontamentos, trouxemos o promotor aqui, Dr. Samuel. E se não me falha a memória, Heber, ele tratou aqui como tendo um TAC.
Ele encaminhou, o Ministério Público encaminhou
para
a gente.
Então o município não assinou.
Não assinou porque nós devolvemos a resposta apontando o que, que já tinha sido feito e apontando e falando, né, o nosso planejamento, o que, que seria feito em relação ao todo apontamento que o Ministério Público nos fez. E, assim, foi nos encaminhado, mas nós só devolvemos a resposta. Mas assim, nós não firmamos, não assinamos nenhum TAC diante do Ministério Público
por que
ainda.
Não, por que não ser assinado?
Porque a gente foi...
Porque vocês têm conhecimento do problema,
sim,
né?
Sim, com certeza. Mas assim, nós respondemos... Eles mandam, no TAC falava tudo que tinha que ter sido feito.
Sim.
E algumas coisas já tínhamos feito. Por exemplo, uma das coisas que o TAC estava solicitando era o problema da calha, solucionar o problema da calha. Então, assim, quando nós recebemos o documento do MP... A calha já tinha sido resolvida, era simplesmente uma árvore que estava plantada dentro da tubulação, na largura, uma árvore na largura do cano, a gente tem vídeo, tem foto, inclusive anexamos tudo isso, na largura, assim, uma árvore que estava plantada. Então, o problema da calha era o quê? Era falta de limpeza, falta de manutenção, vamos dizer assim, né? E tinha outras situações também, a parte elétrica daquela creche, ela era toda subterrânea. Nós isolamos toda a parte elétrica do subterrâneo, fizemos uma outra instalação por cima. Então, assim, algumas coisas nós já tínhamos sido, né, já tinha sido feito.
Sim,
o reparo.
Mas diante de todos os apontamentos, a senhora disse que vocês retornaram, né, com uma justificativa, uma justificativa do Ministério Público, e vocês tendo conhecimento daquilo que é necessário. Existe um planejamento para isso,
sim,
ou não,
sim,
existe?
Existe.
E por que até agora não foi cumprido?
Porque a gente precisa de... Nós precisamos de orçamento. 1 milhão,
não,
duzentos...
Mas eu digo o seguinte...
A gente precisa orçar.
Sim, mas eu
a gente precisa colocar isso daqui... Inclusive, ela já foi colocada na LOA. A gente precisa, para poder contratar o profissional para fazer esse serviço, ou empresa que seja,
sim,
a gente precisa
toda a questão
empenhar.
Tal,
exatamente. E assim, para o ano de 2023, a gente não tinha mais empenho para empenhar 1.226.000. Porque nós temos demandas infinitas para recursos finitos. Então, assim, como que eu vou empenhar 1.226.000, sendo que a despesa da educação ela já está bem ajustada, bem apertada. Então, a gente não conseguiu. Esse ano, a gente não consegue, mas ela já está... O planejamento, qual que é o planejamento da secretaria? É colocar isso na LOA, colocar no planejamento. O nosso engenheiro, ele já fez toda a parte, a questão burocrática, que eu vou dizer assim, documental, para a gente contratar a empresa, porque tem que ser uma empresa, porque se você analisar nessa planilha aqui, ó, minuciosamente essa planilha vem falando tudo o que tem que ser feito de acordo com o projeto do FNDE.
Tá, mas aí nós estamos pensando no macro, né? No grande, né? Um planejamento de um tamanho robusto.
Certo.
Mas por que não resolveram, no mínimo, as coisas pequenas?
Essas estão sendo resolvidas.
Por que não resolveram o problema do bebedouro, por exemplo?
Então, o bebedouro, lá é bebedouro e 2 ar-condicionado, que hoje tá sem. Nós estávamos sem licitação, mas já foi licitado, agora final de agosto, homologou setembro, e agora nós fizemos o pedido desse material. Pedimos bebedouros, pedimos freezer, porque nós tivemos, com essa queda de energia constante que tem principalmente na zona rural, nós fizemos pedido de 3, porque nós perdemos 3 freezer nas escolas rurais por conta da queda de energia. E, inclusive, deveria ter chegado na semana passada, na quarta-feira. Sexta-feira eu dei mais uma cutucada na empresa, falei até que se eles não tivessem como entregar, né, nós íamos buscar, porque é uma empresa de Cuiabá e outra de Cáceres. E aí hoje a gente vai verificar de novo. Então, assim, essa questão do... Por que não comprou? Porque a gente não... A gestão pública, ela não compra nada se não for por meio de licitação. E nós estávamos sem licitação no momento. Aí tem que esperar aquela parte burocrática de licitar, mas assim, eu acredito que essa semana, no
tem
máximo...
Tem quanto tempo que esse problema... Com o bebedouro e o problema
nós estamos
com os ar-condicionados.
Nós estamos desde final de março sem licitação, porque a licitação tinha vencido e aí foi feito todo o processo burocrático de licitar, publicar.
De março,
o bebedouro,
de março para cá, para fazer um processo licitatório, é todo esse tempo?
É mínimo 120 dias, o processo
então,
de publicação.
Mas se a gente contar aí, março...
Mas o bebedouro não tem tudo isso, não.
Não,
mas o ar-condicionado tem uns 20 dias que queimou. E o bebedouro, lá se eu não me engano, são 3 bebedouros.
Lá eu vi, eu fiz uma visita lá, na sexta-feira, se não me falha a memória, eu vi lá algo que foi tá no apontamento, como por exemplo a questão do gás, que é uma questão até de segurança, né? Eu vi que até que vocês têm organizado uma casinha e tal, um local para adequar. Por exemplo, são pequenos detalhes.
O gás que você fala é o gás de cozinha.
Isso, o gás de cozinha. São pequenos detalhes que a gente olha ali e fala assim, não tem explicação.
Exatamente, isso, tá, então, não tem explicação. O que caixa d'água, você viu como é que é aquela caixa d'água?
Exatamente, mas é isso que eu estou dizendo.
Exatamente.
Mas por que a secretaria, ela dentro desse planejamento, existem coisas dentro do planejamento, principalmente do poder público, que ela é para a curto prazo, médio prazo e a longo prazo. O que vocês têm programado para creche e Anastácia a curto, a médio e a longo prazo? Ou está tudo a longo prazo?
Não. A curto prazo a gente tem o bebedouro e as aquisições dos aparelhos, né? Que eu acredito que essa semana já chega. Igual eu falei, já era para estar aqui desde semana passada. Em cima do prazo que a gente fez a solicitação, que nós fizemos o pedido, né? Dentro, sim, logo após que foi licitado. A longo prazo é reforma, adequação dela total, de acordo com o que está, de acordo com o que está na planilha orçamentária. São assim, minuciosamente, são mais de 300 itens que tem que ser feito o reparo lá naquela unidade. Aí eu falo para você, Heber, eu vou dar só um exemplo. A escola quilombola, ela está sendo construída. A importância de não só vereador, né, que é eleito, que é fiscal do povo, como a gente enquanto gestão, mas a população também vai lá, dá uma visita, pega o planejamento, será que isso aqui está de acordo? Por quê? Porque é no momento que está sendo executada a obra que é importante não só a parte de fiscal, que é do vereador, que é a gestão em si, mas também todos estão acompanhando, porque se daqui 10 anos essa escola quilombola der problema, mas e aí? Foi acompanhada? Quando você recebe uma obra, e aí essa obra, ela está de acordo com o que está no projeto? Então, assim, esse transtorno todo da creche de Anastácia se dá, infelizmente, devido à falta de fiscalização no decorrer, né? Durante o tempo que estava sendo construído e também quando ela foi recebida. Então, assim, são coisas que, infelizmente, sobrecaem em gestões futuras. A gente está agora para iniciar a construção de uma creche lá.
A senhora classifica isso como um problema de uma gestão anterior.
Uma gestão de 2011. Quando ela foi recebida, sim, ela foi recebida em 2011. O gestor que recebeu ela teve essa preocupação em analisar como é que foi feito, como é que ela se encontra, sendo que ela foi entregue 60%. Em desacordo com o projeto.
Então, Jones, então,
o prefeito, assim, na época era o prefeito Wagner, né?
Não recordo.
O que acontece? Como é que uma empresa, com certa foi licitada, ganhou a licitação para concluir uma obra, uma obra dentro do município, entrega a obra com 60%. É somente concluído.
Exatamente.
Então isso é a falta de fiscalização mesmo. Isso é a falta de fiscalização, como foi falado, dos vereadores, da prefeitura, dos responsáveis. E outra coisa a respeito da creche de Anastácia. Foi construído num lugar inadequado, né? Não teve um estudo, não tem ninguém preparado para fazer um estudo.
Mas isso não é problema. Você constrói ponte dentro d'água.
Mas
se você pegar, por exemplo, vou dar um exemplo. Cuiabá. Se você pegar Cuiabá, a Renata conhece muito, sim, bem Cuiabá. Tem lugar, vamos falar do bairro Canjica, por exemplo, ali que é um sobe e desce. Ali você tem lugares e você tem casas luxuosas.
Só pra você
tem
uma ideia. Você
quando... Então, assim.
Mas não foi feito um trabalho adequado.
É isso que eu estou dizendo, porque se você constrói viaduto embaixo d'água também.
Agora vai começar o período chuvoso, a creche embolora. Ela fica embolorada de mofo. Ah, é igual eu falei, a creche lá em cima, Primeiros Passos, ela também foi entregue inacabada. Assim, as mesmas coisas que a gente vai fazer na Tia Anastácia deverá ser feito na Primeiros Passos. Mas aqui é úmido demais, é um terreno baixo, é úmido. A creche fica toda mofa, fica, inclusive nessa reforma
em
que nós fizemos agora.
Em breve a estrutura
agora,
da creche já não presta mais para nada.
Eu acredito
mas
que
assim,
deveria.
Mas assim, secretária, dentro desse planejamento, nós estamos findando 2023. A gestão do prefeito André até 2024, né? 31, 2024. Consegue entregar isso reformado em 2024?
De acordo com a planilha, você fala?
Isso, dentro, dentro do planejamento.
A gente está batalhando para isso. Eu pretendo. Mas, assim, é difícil...
Mas a senhora
gente...
conhecendo a realidade hoje do serviço público, a realidade financeira até mesmo da própria secretaria, né? Vamos dizer, hoje... Vocês teriam condição para entregar aquilo que vocês estão planejando?
Dentro do que foi planejado, eu acredito que sim. Por quê? Porque está sendo feito esse planejamento, principalmente financeiro, para que seja feito.
Porque se alguns materiais, itens materiais de março agora, vocês não conseguiram, não conseguiram licitar, mas a senhora disse aqui agora há pouco que uma das dificuldades é que vocês, desde março até poucos dias,
licitação de compra de equipamentos, ar-condicionado,
exatamente, geladeira. É isso que eu estou dizendo. Se vocês estão tendo dificuldade de março até agora, eu me preocupo com um processo robusto como esse. Se tratando de R$1.300.000, então eu tenho preocupação de como vai ser esse processo. Então, assim, a gente consegue ter uma observação de que daqui a pouco não vão conseguir fazer. Agora, eu vejo que alguns reparos mínimos, eles são necessários, prioritários, né? Vamos dizer que é prioritário, porque hoje, num calor que nós estamos vivendo, não tem condição de você ter uma criança numa sala de aula, que seja, não é questão de luxo mais, sem um ar-condicionado ou, no mínimo, tomando uma água quente. E eu acho que a senhora concorda com isso.
Sim,
com a senhora concorda?
Jones.
No início do ano passado, Jones, a gente viu essa necessidade, porque a Escola Ricardo Franco tinha apenas um bebedouro. E nós vimos que era insuficiente, né, para sustentar a escola toda, justamente pelo mesmo problema. Os alunos tomavam água quente. Aí o que aconteceu? No início do ano passado, nós colocamos mais um bebedouro lá, para ficar dois, agora ficou dois de 200 litros, né? Mas hoje a gente vê que é necessário de colocar mais uns dois, assim, em pontos estratégicos. Por quê? Porque a escola hoje conta com mais de 800 alunos, pouco mais de 800 alunos, e nós entendemos que esse quantitativo, dois bebedouros, é insuficiente. E nós colocamos no início, foi até uma solicitação do vereador Dalto, eu trouxe até aqui para você a documentação de quando foi colocado, 22 de fevereiro de 2022. Foi colocado mais um, ficaram dois, né? E hoje a gente vê a necessidade, não só na Escola Ricardo Franco, mas a gente tem esses bebedouros que chegarão, se Deus quiser, chega essa semana. A gente vai colocar também lá na Escola Duque de Caxias, que é na região do Palmarito, já na Ponta do Aterro, que são as escolas maiores. Quando eu falo escolas maiores, é mais quantidade de aluno, que a gente trata o tamanho, sim, de escola por quantidade de matrículas.
Tem ouvintes perguntando?
Tem várias perguntas aqui, mas...
Pode fazer.
Pergunta para ela por que ainda não foi colocada a caixa d'água que está lá à mesa. Está falando da creche Anastácia.
Exatamente, pelo fato de quando nós recebemos essa planilha orçamentária, o engenheiro achou viável. Nós compramos a caixa porque era uma solução a curto prazo. Vamos trocar a caixa d'água. Compramos, né, a caixa d'água, mandamos para lá e ficamos aguardando o pessoal da obras ir lá fazer a colocação. Quando nós recebemos, final de agosto, essa planilha orçamentária, que aqui tem na planilha, na descrição do que tem que ser feito, aqui tem o reparo da caixa d'água, o engenheiro achou por bem não fazer, não colocar essa provisória, devido que a gente já ia... fazer toda essa... quando a gente foi ver o orçamento, né? Pegamos o QDD e fomos ver o orçamento da prefeitura e vimos que a gente não ia conseguir. Aí eu falei, não, vai ter que colocar sim essa caixa d'água para, igual o do Jones falou, para resolver essa situação a curto prazo. Mas, assim, a gente fica numa situação na qual a gente não sabe o que fazer. Mas, em se tratando de recurso, que é um investimento altíssimo, né? Para entregar do jeito que foi planejado lá em 2010, 2000, não sei quando que saiu a autorização da construção dessa unidade, nós ficamos assim, sem saber, faz, não faz, o granelito, por exemplo, a gente ia arrumar o piso, mas ia ter que quebrar tudo, o que vai fazer? Vai fechar a creche, embora é uma unidade que não é obrigatória no município, porque Até 3 anos não é estudo obrigatório, mas aí como é que a gente faz? É mais de 200 crianças na qual os pais precisam da unidade para poder, e para fazer toda essa situação de quebrar, arrumar o piso, porque lá quando chove, Jones, essa água entra para dentro da sala.
É, secretária.
Ela vai toda para dentro da sala.
Mas eu faço uma pergunta seguinte, olha como que a senhora diz, primeiro vocês planejaram em comprar a caixa, depois...
Compramos, deixamos lá, tá lá.
Então, mas não é um prejuízo para o município, você ter algo que você não está utilizando. Porque, assim, isso demonstra uma falta de planejamento. Não. Por quê? Como que você compra algo se você não sabe como que você vai usar?
Nós compramos para usar.
Mas tem quanto tempo a
não
caixa lá?
Não é prejuízo, não.
Tem quanto tempo a caixa?
Porque existem outras escolas que a gente
não,
consegue, né,
não, colocar. Eu pergunto para a senhora, tem quanto tempo a caixa d'água lá?
Eu não tenho muita certeza, mas eu acredito que foi no meio do ano que a gente mandou,
então,
um pouquinho antes das férias de julho.
Olha o tempo, porque quando você compra algo, você já entende, se tratando de poder público, porque tem que ter um planejamento. Você tem que comprar algo sabendo o que você vai usar e de que forma você vai usar e como que você vai fazer para aquilo ali ele possa se efetivar. Né? Tá com uma caixa d'água, eu estive lá, eu vi a caixa, inclusive é uma caixa adequada para esse tipo de uso, realmente. Mas eu vejo que hoje você tem algo que está ali, inutilizável. Isso é um prejuízo para o poder público.
O ouvinte disse assim, então gastaram dinheiro sem necessidade. É o ouvinte mandando aqui para nós. Ô, Juntos, vamos para a segunda pergunta?
Sim, sim.
E o nosso tempo praticamente...
Mas eu quero só que a secretária... Secretária, então, em relação ao ar-condicionado e o bebedouro, e aquela questão do gás, do botijão de gás que fica dentro da cozinha.
Não ficou claro qual que é a questão do gás.
Ele fica lá dentro, né?
Dentro,
né? E segundo as normas de segurança, ela teria que ficar lá fora. Inclusive, vocês prepararam para isso, né? Prepararam, lá tem um local adequado e tal. Quanto tempo para se organizar
chegando,
essa parte?
Chegando, eu acredito que essa semana chega. Se Deus quiser, o bebedouro e o ar-condicionado, a gente já resolve.
Então,
mas o gás eu vou lá verificar.
É um prazo de 15 dias.
Agora,
algo que eu vi também lá, que não tá, foi apontado, mas na minha visita ali, eu vi, secretário, eu acho que é algo necessário. Tem questão de armários para armazenamento. Eu vejo que isso é uma questão de prioridade também. Tá, fica aqui como sugestão para que entre dentro dessa prioridade de itens básicos.
A diretora já tinha nos solicitado.
Tá, eu acho isso importante, porque ali é o local que você guarda, né, Eber?
Sim.
Se tiver uma próxima pergunta aí, Eber.
Vamos para a próxima pergunta aqui, programada.
Sim.
A escola Ricardo Franco, ela tem sofrido também com a falta de infraestrutura. Assistimos meses atrás uma paralisação motivada por isso. Quais são os planos para adequação lá da Ricardo Franco?
A escola Ricardo Franco, ela tem um transformador que ele não está mais suportando. Em julho do ano passado, nós fizemos a solicitação, né, de uma equipe técnica profissional para ir fazer essa análise. E a Energisa, a primeira coisa que a Energisa nos falou, está dentro da unidade escolar, então a gente não pode mexer. Fizemos um documento fazendo a doação do transformador para a Energisa, para colocar assim para o lado de fora, para eles poderem dar manutenção sempre que fosse necessário. Quando a Energisa foi fazer essa análise do transformador, eles viram que é muito antigo, que o material que fica no transformador já nem fabrica mais, como diz o rapaz. E nós iniciamos esse processo de adequação e troca. E enquanto, porque assim, infelizmente, esse serviço que demanda a Energisa, a gente tem muito problema, nós já até notificamos só esse ano, mais 5 vezes, a Energisa, porque não é só na escola Ricardo Franco que ele precisa colocar, trocar, lá na comunidade Ricardo Franco, Escola Tijucal, na região do Palmarito, na escola Duque de Caxias, e lá na Ponta do Aterro. São as escolas nas quais a gente precisa de mais um transformador. E o planejamento da escola Ricardo Franco é trocar o transformador. Ah, mas quando? Nós estamos no processo de compra direta. A gente vai fazer uma compra direta porque eles já vieram, já fizeram o estudo técnico e já viram que não tem como nem, tipo assim, arrumar aquilo lá. Eu não sei falar a voltagem dele, mas tipo assim, vamos supor que hoje está em 70. Ele precisa ser o dobro pela quantidade de coisas que tem lá. E nós conseguimos colocar mais equipamentos, nós mandamos assim mais ares condicionados, dividir uma sala que era para ficar direção e coordenação, aí colocamos mais, então assim, aumentou o consumo, por isso que está esse problema de queda. Colocamos uma caixa de distribuição, assim, aquele processo de resolver problema a curto prazo. Colocamos uma caixa de distribuição só para o ar, outra só para
a fiação elétrica, ela foi trocada também?
Não, ela é antiga, ela não foi trocada. Por quê? Porque a gente tem um planejamento, inclusive já chegaram as placas, né? A gente vai colocar placa solar naquela escola, porque é a escola que mais consome energia, e a gente vai colocar essa placa. Então, assim, no planejamento elétrico...
Dentro do planejamento da secretaria, ela está para quando essas placas?
Essas placas, elas serão instaladas, porque, assim, é uma placa que nós ganhamos da empresa GER, ela foi, né, ganhada, e a gente depende da empresa, porque ela que vai vir instalar, eles mandaram já as placas, eles estão mandando os materiais, assim... Em abril, né?
Está planejado, mas também dentro do planejamento não tem um prazo.
Não, para eles não. Não, porque eles entregaram as placas e aí, assim, eles dependem do engenheiro deles virem, do profissionais dele, porque, né? O que farão.
A secretária recebeu uma mensagem aqui agora, diz o seguinte. Bom dia. Vamos ouvir, estamos ouvindo o que a secretária tem a nos dizer, né? Porque a escola aqui no Palmarito está precária. É bebedouro, ar-condicionado, sala sem janela. De repente, ela tem uma solução.
Ué, mas eu tive uma reunião lá semana passada.
O que a senhora tem a dizer
então,
sobre
o bebedouro
isso?
É mais um que a gente vai colocar, né? Igual eu já falei, quais as escolas que colocaríamos mais um para suportar. Não é que não tem, tem, mas o que tem não está suportando. Então, vamos colocar mais um lá no Palmarito. Sala sem janela, estamos trocando, porque as janelas estavam todas quebradas, com os vidros quebrados. E aquela janela de persiana, aquela que abre... E assim, nem fabrica mais aquele tipo de vidro, nós não conseguimos encontrar para substituir, então nós estamos quebramos três janelas, colocamos, agora quebramos mais três e estamos trocando as janelas, inclusive sexta-feira eu mandei as pedras, né, porque aquelas janelas que tem aquelas pedrinhas de mármore, então assim, está sendo feita a troca. Agora, se não me engano, eu não sei a data, mas já está agendado para a Poliana, que é a moça que tem licitação do vidro conosco, para ir lá colocar a janela. Está sem janela porque a gente está fazendo troca, justamente para ver se
então,
o ar dá
conta. Então, nesses 30 dias, resolve a questão das janelas.
Sim, lá já está sendo feito, né?
Recebi aqui também mensagem da falando sobre a questão da Escola Ricardo Franco mesmo, dizendo o seguinte, que lá está calamitoso, está calamitoso essa situação... da energia na Escola Ricardo Franco.
Principalmente à tarde.
Muito calor, água quente e ninguém dá uma satisfação.
Como assim? Ninguém dá uma satisfação? Eu acredito que se vocês forem procurar a diretora da escola, ela tem satisfação, porque a gente está o tempo todo em constante conversa, o eletricista vai, eu ligo, tá assim, tá nessa situação, já estamos fazendo a compra direta, então assim... Como assim ninguém dá satisfação? Aqueles que vão nos procurar, que procura a diretora, eu acredito que ela dá satisfação sim. Então, não é bem ninguém dá satisfação. A gente está sempre lá em constante aviso. Inclusive, Jones, a gente vai fazer uma reunião essa semana com os diretores daqui do centro da cidade. Por quê? Há necessidade, existe essa necessidade da gente fazer uma adequação devido ao calor excessivo. A gente está chegando aí a 44 graus no município de Vila Bela nos últimos 3, 4 dias. É então, complicado. Na zona rural, a gente já começou a tomar essa providência. Hoje, por exemplo, já inicia lá na escola da Ritinha, a Escola Vale do Guaporé, já inicia a troca de período. As aulas lá aconteciam à tarde, vai começar de manhã. Já deve ter começado, né? Porque já são quase 8 horas da manhã. Então, assim... no Palmarito também, lá na Ponta do Aterro, tem duas escolas também que vão passar para o período matutino devido a esse calor excessivo que já estamos proibindo as aulas de educação física ao ar livre. Então, assim, as medidas estão sendo tomadas justamente para a gente adequar a situação desse calor excessivo que está acontecendo no nosso estado.
Temos várias perguntas, Jones,
Podemos
ficar aqui a manhã inteira.
Não temos tempo.
Professora, só para perguntar aqui. Qual que é o quadro hoje da situação da educação em termos de recurso?
É pouquíssimo. Eu preciso falar, eu estou vendo uma pergunta aqui, ó. A pergunta 3. Recentemente ônibus não circulam por falta de recursos. Quais são as situações? Hoje nós não temos, na verdade nós não temos nenhum ônibus parado. Todas as linhas, 67 linhas.
Mas tivemos aí...
Todo dia estraga um, para, vai, arruma, vem. Porque assim, a manutenção preventiva é importante. Os nossos veículos, fora os 4 que nós ganhamos ano passado, a gente tem 26 veículos antiguíssimos. Ficaram 2 anos parados, né? Por conta da pandemia. E o problema ele vem, não tem como. Hoje nós temos... quando você fala qual que é a situação da secretaria em relação a recurso, eu preciso, é importantíssimo eu falar isso, que, por exemplo, quando eu assumi a Secretaria de Educação, a gente leva, Jones, e alunos para Pontes Lacerda, ali da região do Sararé, Fazenda Eunice, Carla Patrícia Miura, a Escola Cirila, que é daquela região lá da Carla Patrícia Miura, 90% dos alunos da Escola Cirila hoje são alunos de Vila Bela, que vão para a Escola Cirila. Então, assim, até então, até ano passado, nós tínhamos... Até início de 2022, nós tínhamos a parceria de Pontes Lacerda. Só para você ter uma ideia, os dados financeiro.
Secretário, nós estamos já com o nosso tempo.
Não podemos. Eu preciso falar isso. Porque,
um pouco direta.
Essa é a parte mais importante.
Sim, mas eu digo, a senhora, ser direta no assunto.
É muita coisa para pouco tempo, Júnior.
Mas
você
aí
precisa
me
arrumar outro tempo.
Não, mas aí que nós falamos que o município ele precisa trabalhar com informações. Né? Pensar aí num setor de comunicação que possa dar informação, né? Para isso mesmo.
Exatamente,
Jones,
precisa.
Vamos ter que finalizar.
Conhecimento é poder, né?
Só passa para nós hoje. Está tendo problemas com recurso Fundeb? Caiu, não caiu?
Não falta. Mas é insuficiente para manter. Mas Fundeb é específico
para
pagar funcionários.
Não, mas eu estou dizendo o seguinte, em comparação 2022, 2023, houve-se alguma redução?
Queda, sim, teve
uma queda?
Merenda escolar a gente recebe 40 mil e gastamos 100 a 120 mil
então,
por mês.
Então houve uma queda?
Sim, sim. Na verdade não é queda, é falta de aumento, né? Porque não.
Sim, mas eu estou dizendo, vamos supor, janeiro, se era 1 milhão e pouco, agora em janeiro de 2023, teve um aumento ou teve uma queda? É nisso que eu... É só para a gente ter uma ideia.
O Fundeb é específico para pagar a folha de pagamento dos profissionais da educação, 70%. Ele não...
Pode ser utilizado 30% para a estrutura.
Eu estou usando 82% para a folha de pessoal, com gasto com pessoal.
Isso que ela podia ir para consideração, né? Mas nós teremos outra oportunidade, secretário.
Sim,
nós
preciso.
Nós agradecemos.
Essas informações importantíssimas que eu deveria falar agora, não vou conseguir.
E é o que o município de Vila Bela está pecando, né? Falta de informação,
Jones,
né?
Quero agradecer a secretária. Nós não temos tempo nem para as considerações finais, tá bom? Obrigado pela sua participação, pelo esclarecimento.
Mas deixa ela dizer aí um bom dia para o pessoal.
Obrigada a vocês pela oportunidade, embora foi pouco tempo. Olha aqui, minha agenda, tanta coisa anotada. Mas, assim, é importante, sim, Jones, esse esclarecimento. E dizer que nós estamos à disposição, né, para todo e qualquer esclarecimento. Vamos trabalhar, sim. Vou pegar a sua sugestão dessa questão de informação. E agradecer a Deus, né, mais uma vez, por estarmos aqui à frente dessa pasta.
Primeira Capital FM.